a sério é que eu tenho a certeza, Sr. Ministro, da coragem que está a imprimir na sua governação. Ou nós temos coragem para mudar a educação ou continuaremos apenas a gerir o seu declínio. Esta é a escolha que está hoje em cima da mesa. Muito obrigado. Bem.
Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Alves. De facto, a reforma que nós estamos a implementar é uma reforma muito profunda e que vai mudar, vai transformar completamente o funcionamento do nosso sistema educativo. Antes de ir à reforma, eu gostava de lembrar, como referi no meu discurso, que apesar de estarmos a implementar a reforma, nós continuamos a melhorar os processos e a resolver problemas. Só para terem uma ideia, quando nós chegamos ao Governo, em 2024, quando um diretor identificava a falta de um professor, ele precisava, no mínimo, 3 semanas até que o sistema colocasse um professor. Isto é, as reservas de recrutamento só aconteciam de 15 em 15 dias, entre a identificação da necessidade e a colocação do professor eram pelo menos 3 semanas a correr bem. Mesmo sem a reforma, nós agora colocamos professores 2 vezes por semana. E na proposta que apresentámos aos sindicatos a semana passada, nós queremos colocar professores todos os dias, porque quando nós temos um sistema com a dimensão que eu descrevi, ou seja, no fundo, o Ministério da Educação é o maior empregador nacional, qual é o grande empregador nacional que não tem que substituir trabalhadores todos os dias? Ou porque se reformaram, ou porque ficaram doentes, ou porque mudaram de carreira. E por isso nós temos um sistema que está completamente desfasado das necessidades dos alunos e dos professores, dos diretores e dos professores, daqueles que já são professores e daqueles que querem ser professores. E por isso nós temos uma margem enorme para melhorar o funcionamento do nosso sistema educativo. O objetivo que nós temos é, no final de 2027, ter esta reforma administrativa completamente concluída. Como eu já anunciei e já está contratualizado, nós temos a OCDE a monitorizar a reforma, visitará Portugal e as nossas escolas em abril, é a primeira missão, vai produzir relatórios no final de 2027 para mostrar que nós estamos a fazer esta reforma com toda a transparência e por uma entidade totalmente independente, ou seja, nós queremos o melhor para o sistema educativo e também acreditamos que é precisamente com o apoio de outras entidades que nós conseguimos melhorar o nosso sistema. Indo agora diretamente a algumas das questões que o Sr. Deputado Pedro Alves referiu, nomeadamente a questão das CCDRs. As CCDRs não vão substituir a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Aliás, eu gostava de dizer que uma das mudanças mais importantes que nós estamos a fazer é acabar, e já acabamos, com a dimensão assistencialista do Ministério da Educação às escolas. Os delegados do Ministério que andavam pelas escolas justificavam sempre, aliás, o Sr. Deputado Porfírio Silva disse isso, que as escolas precisam de apoio. Se as escolas precisam de apoio, aquilo que nós temos que fazer é reforçar o apoio técnico nas escolas. Não é enviar lá delegados do Ministério. Porquê? Porque nós queremos escolas autónomas, com capacidade de gestão, e por isso, se as escolas precisam de apoio, o que nós temos que colocar é mais técnicos nas escolas. Aliás, os agrupamentos receberam hoje a instrução do Ministério para abrirem até 1.406 lugares para técnicos especializados e para outras funções, precisamente para garantir o apoio às escolas. Nós, com esta medida, vamos não apenas reforçar imenso o apoio de psicólogos, em que nós vamos reduzir, basicamente, o rácio de 1.400 alunos por psicólogo para menos de 800 alunos por psicólogo, precisamos-nos aproximar das metas europeias. Vejam o passo que estamos a dar, mas também técnicos para outras funções que vão precisamente capacitar as escolas. E esta é uma dimensão muito importante. Nós queremos capacitar as escolas, queremos reforçar a sua autonomia e capacidade de gestão. Em relação às CCDRs, as CCDRs não vão substituir a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. As CCDRs não vão ter qualquer função executiva. Vão apenas fazer planeamento e articular com o Governo e com as autarquias a dimensão da rede escolar, da oferta do profissional, dos CETESPs, numa procura de conseguirmos ter um alinhamento entre aquilo que são as políticas nacionais, que são obviamente a responsabilidade do Governo, e depois a forma como elas acontecem no território. Porque aquilo que existe neste momento é que acontece que já não é bem assim, porque o Ministério já é bem mais pequeno. Só para terem uma ideia, os mapas de pessoal das entidades dos serviços centrais do Ministério foram reduzidos em 50%. Não foi 10, não foi 15, não foi 20, foi 50%. 50%. E por isso, o que nós queremos é que estas estruturas sejam muito mais eficientes e que tenham uma ligação muito clara com as escolas, com as CCDRs, para que as políticas aconteçam nos territórios de uma forma que é coerente. E também só para terminar, a outra questão que o Sr. Deputado colocou, o que nós desejamos verdadeiramente é que no final de 2027 a discussão em Portugal sobre a educação, de uma vez por todas, se centre naquilo que é o que verdadeiramente importa, que é a qualidade do sistema educativo, as aprendizagens dos alunos, o Educa, que é o Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação. Nós não tínhamos um Instituto para a Qualidade e para a Inovação Pedagógica, agora temos, e é esse que tem que ser o nosso foco. Mas claro que antes disso, temos que resolver um conjunto de problemas administrativos que eu já aqui elenquei, nomeadamente a questão da gestão dos recursos humanos. É isso que estamos a fazer, porque isso é essencial para que as escolas tenham os recursos que precisam para trabalhar. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Senhora Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, Senhores Membros do Governo. Senhor Ministro, já que hoje foi referido que amanhã se assinalam 2 anos da governação da Aliança Democrática e por isso mesmo eu creio que é importante regressarmos ao ponto de partida. E quando o Senhor Ministro iniciou funções, lembro-me bem do coro de críticas por juntar a educação, o ensino superior e a ciência. E o que é que se dizia? Que era um retrocesso, que este super ministério não ia dar atenção nem ao ensino superior nem à ciência. O que é que se dizia? Dizia-se que o ensino superior e a ciência iam ficar órfãos. E passados 2 anos, a todo este ruído, nós respondemos com resultados. E de facto consegue-se perceber o embaraço do Partido Socialista. É que o Partido Socialista, ao longo de 8 anos, precisou de 2 ministérios. O da Educação e do Ensino Superior. E para quê? Para deixar tudo na mesma e para arrastarem os pés. Metam os olhos neste super-ministério. É um super-ministério e que está a fazer aquilo que os senhores nunca tiveram coragem de fazer. Foi o imobilismo total por parte do Partido Socialista. Deste lado estamos a reforçar a ação social e a reformar a ação social para garantir igualdade de oportunidades. Estamos a reformar o regime jurídico das instituições de ensino superior que o setor pedia há anos. Estamos a apostar na ciência, no financiamento, nas carreiras, na sua organização. E também estamos a reformar o regime jurídico de graus e diplomas. E, Sr. Ministro, eu gostava de centrar as minhas questões neste tema, porque ao longo dos últimos dias, no debate público, foi trazido muito alarmismo, muitas dúvidas, muita confusão. A mesma confusão que foi trazida pela voz da Sra. Deputada do Partido Socialista, trazem esta confusão, depois queixam-se que o populismo cresce e que aumenta. E por isso, Sr. Ministro, convém aqui recentrar o debate. É verdade, Sr. Deputado, eu sei que custa ouvir. E sobre as nossas preocupações, que são 3. Sr. Ministro, Jesus, em primeiro lugar, garantir que os adultos que estão hoje no mercado de trabalho conseguem participar no ensino superior e reforçar as suas competências. A segunda preocupação prende-se com o número de cursos. Todos os anos são submetidos diversos cursos, centenas de cursos, e continuamos também com muitos cursos sem um único candidato que seja. E depois outra questão que é pouco falada, mas temos um conjunto de estudantes de mestrado e de doutoramento que não têm o acompanhamento devido, nem a orientação devida nas fases do estágio, mas também ao nível da sua dissertação. E por isso, Sr. Ministro, gostava de perceber como é que esta reforma vai, de facto, responder a estas preocupações. Mas também não posso deixar aqui de dizer que, ouvindo aquilo que foi os reitores e os presidentes dos politécnicos, quem os ouvia percebia que, se calhar, não tinham estado envolvidos nesta reforma. Foi com uma grande surpresa e, portanto, gostava aqui que também pudesse clarificar o debate que está a ter com o setor. E, Sr. Ministro, este governo é um governo de diálogo e nós valorizamos isto, mas o diálogo não pode ser uma cedência ao imobilismo, não pode ser uma cedência aos interesses instalados, não pode ser a cedência aos interesses corporativos. O interesse nacional pede reformas e é este caminho que o governo deve continuar. Muito obrigada.
Muito obrigado. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas. De facto, o ruído que surgiu em torno da proposta de revisão do Decreto de Lei de Graus e Diplomas tem impedido de mostrar a grande inovação que nós estamos a introduzir com esta proposta. E começando por responder à última questão, nós tivemos a oportunidade de apresentar duas vezes os princípios e o diploma ao CRUP e também já uma vez com o CSISP e temos reunião marcada para discutir novamente. Nós estamos num processo de audição, aliás, a discussão que tem surgido vem precisamente no seguimento dessa partilha da proposta do Governo. Mas as questões que colocou são aquelas que de facto importam. Aquilo que nós estamos a fazer, e estranhamente de facto isto ainda não foi discutido, e que é uma das inovações deste diploma, é sermos muito mais rigorosos com os recursos docentes que são afetos aos estudantes. Isto é, nós temos um grande número de cursos e é preciso ter a certeza que, de facto, quer o número de cursos, quer o número de alunos, tem depois os recursos docentes previstos e necessários. E é esta exigência que nós estamos a aumentar, que ainda não veio para a discussão. E a razão para nós termos essa exigência é porque, de facto, não se fala muito disso em Portugal, mas há uma discrepância enorme entre o número de inscritos nos cursos de licenciatura, de mestrado e doutoramento e os diplomados. Um dado que é muito conhecido, apenas 40% dos alunos que entram numa licenciatura concluem a licenciatura no prazo previsto. E nos mestrados, apenas 35% concluem a dissertação. E no doutoramento, os números são ainda piores. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós precisamos de olhar para as condições em que os alunos ingressam em cada um destes estudos, porque senão estamos a enganar as famílias, estamos a enganar os estudantes e estamos a desperdiçar recursos públicos. E por isso é fundamental que existam os tais referenciais que vão permitir mais tarde à Agência para a Acreditação e Avaliação, a A3ES, poder fazer uma avaliação daquilo que efetivamente é oferecido pelas instituições. E é esta a discussão que importa. Outra dimensão muito relevante deste diploma é nós termos uma regulação muito mais clara dos CETESPs, que nós valorizamos os CETESPs, os cursos técnicos superiores profissionais, aparecem agora ao lado, com a mesma dignidade e respeito que merecem ter, e valorização que merecem ter, das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramentos. Eu já comuniquei que o objetivo do Governo é precisamente que estes cursos sejam financiados, como todas as outras ofertas das instituições, com regras claras, mas com avaliação, porque os CETESPs têm sido importantíssimos, mas também a verdade é que há uma taxa de desistência enorme nas instituições. E por isso nós temos que garantir a expansão desta oferta, mas garantindo que os critérios para a entrada e depois para a conclusão são respeitados. E é isto que nós estamos a fazer. As microcredenciais, que é outra inovação, também já agora, que vai ser uma oferta cada vez mais importante às instituições de ensino superior, também é regulada neste diploma, vai ser uma dimensão importantíssima do acesso ao ensino superior pela população adulta, pela população mais velha, e que também precisava de ser regulada e que não estava regulada, havia aqui um vazio. E por isso, esta revisão, obviamente, está em discussão pública, há, obviamente, aspectos em que podemos melhorar, mas vem atualizar uma lei que está completamente desatualizada e que não responde nem às necessidades das instituições, nem às necessidades do país. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Inês Barroso, PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em 1995, António Guterres anunciou a sua paixão pela educação durante a campanha eleitoral em que foi eleito como Primeiro-Ministro. António Costa seguiu-lhe o exemplo e voltou a declarar esta paixão e em 2015 ainda era Secretário-Geral do PS. Com o PSD e o Governo da Aliança Democrática, esta paixão deixou de ser platónica. Uns dormem e sonham, outros trabalhamos e fazemos acontecer. Isto não é demagogia, senhores deputados. Convido vossas excelências a um exercício simples de me acompanharem na seguinte reflexão. Quem destruturou a carreira docente não foi o PSD, foi o PS, com políticas mal pensadas e desequilibradas, congelamentos longos, concursos injustos, promoções discriminatórias e divisão da carreira. Não foi